Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Iniciando o comunicado de líderes, concedo a palavra ao nobre deputado Alair Francisco, pelo PT do B.
Senhor presidente, deputada Celina, a senhora que é do PT do PDT, deputado Chico Leite, deputada Jaciel, deputada Ailton Gomes. Senhor presidente, hoje de fato começou a organização dos partidos políticos do Distrito Federal. Porque havia, deputada Celina, umas forças políticas partidárias, deputado Ailton Gomes, como o PEM, como o PT do B, como o PTC, o PHS, partidos que têm, deputada Celina, além de nomes preparados para disputar as eleições de 2014, homens e mulheres que têm compromisso com o Distrito Federal, sempre com o Distrito Federal. E essas forças políticas hoje, deputada Celina Leão, se uniram, esses partidos políticos, pensando nas próximas eleições. E esses partidos, junto com essas lideranças políticas, esses membros que irão disputar as próximas eleições, entendeu que é muito importante a gente estar unido num pensamento único para 2014. E aí, deputado Alírio, a gente que passou amanhã conversando, eu entendo, deputada Jaciel, que esses partidos majoritários, que estão dizendo aí os majoritários, vão entender que a intenção desses G5, vamos dizer o G5, e tudo que vem com G, deputada Jaciel, vou lhe dizer, pega. Porque quando fala o G, os melhores do mundo lá, o G4, é não sei o quê, e o G5, que é esses partidos que estão preparados para discutir Brasília nas próximas eleições, nós entendemos que esses partidos irão conversar com a base aliada, que hoje, vamos dizer, a nossa base aliada, os nossos líderes maiores, seria o PT e o PMDB. Que esses partidos querem indicar o cargo majoritário ao Senado da República. E eu entendo, deputada Celina, que aí o negócio vai começar a igualar o jogo. Porque esses partidos, além de ter militância em todo o Distrito Federal, de norte a leste, começa em Planaltina e termina no Sol Nascente. Pode começar no Sol Nascente e terminar lá em São Sebastião. Esses 5 partidos tem lideranças, tem homens e mulheres preparados para discutir a política do Distrito Federal e preparado também, deputada Celina, para discutir a política nacional. Portanto, eu entendo... Pois não, deputada Lira.
Queria uma parte no seu...
Pois não.
Deputado, o senhor me permite?
Permito.
Acho... De suma importância a sua colocação diante da reunião que nós tivemos hoje com 5 partidos aliados da base, para que a gente pudesse compreender o momento político da cidade. O PHS, o PEM, o PT do B, PTN e o PRP, junto com o partido do deputado Agaciel Maia, nós fizemos uma reunião hoje, que Vossa Excelência está colocando de forma brilhante, para que a gente pudesse estar unido na decisão de seguirmos junto com o governo, com o atual governo, mas desde que seja reconhecida a nossa parcela de participação. Qualquer tipo de hegemonia, ela não é salutar para a política, ela não é salutar para a democracia. Então, essa coisa de partidos acharem que são hegemônicos, que têm que ocupar todo o espaço político, efetivamente, não é possível acontecer mais, e os 5 partidos se uniram exatamente discutindo esse assunto. Nós vamos reivindicar, Vossa Excelência sabe disso, espaço político para que as nossas lideranças, os nossos projetos sociais, nossos projetos de políticas públicas tenham a oportunidade de ser colocado em prática, mas principalmente que a gente também tenha participação efetiva, não só na chapa proporcional, mas principalmente na chapa majoritária, reivindicando o espaço do Senado efetivamente para esse grupo. É, o senhor coloca de forma brilhante o número de militantes que os partidos têm e principalmente o número de candidatos, pré-candidatos a deputados distritais e federais que o partido tem. Isso nos dá legitimidade dentro do processo para reivindicar esse espaço com todo o direito de participação. E aqueles partidos que nós reconhecemos, sem dúvida nenhuma, que são partidos mais fortalecidos eleitoralmente, eu diria, e eu sempre afirmo, pode ser grande, mas não é mais de um. Nós somos 5 e já estamos decididos a seguir juntos nesse objetivo de melhorar a política do Distrito Federal.
Deputado Alir, eu quero acrescentar no meu pronunciamento as palavras de Vossa Excelência e dizer mais, viu, presidente Adiaciel? Esses 5 partidos, se for para fazer uma divisão nas próximas eleições do Distrito Federal, esses 5 partidos ele tem 35% dos pré-candidatos nas próximas eleições. Esses 5 partidos têm mais de 240 pré-candidatos que, numa composição, irão disputar as eleições proporcionais para deputado federal, para candidato ao Senado, que agora é a reivindicação desse grupo, apoiando os nossos líderes maiores, apoiando o governo, né, o governador Dinella, a chapa composta pelo PT.
Vou pedir uma parte, pedir permissão ao plenário para partilhar da presidência, Vossa Excelência.
E pelo o PT, pois não?
É importante dizer que esse G5, como nós colocamos, pode virar G6 ou G7, que é o PEN, o PTC, o PT do B, o PRP e o PHS. Nas eleições passadas, nós 5 tivemos praticamente em torno de 300 mil votos para deputados distritais. Tivemos em 2010. Com certeza, Vossa Excelência, como deputado Alírio, como vários outros candidatos, hoje a estimativa nossa é de 350, 380 mil votos na eleição agora de 5 de outubro. Portanto, eu acho que esse grupo nasce com a identidade política forte, tá certo? Em condições que nós não negamos, nós apoiamos o governador Agnello, mas nós queremos um espaço, os 5 partidos, que é um espaço político, porque pela densidade eleitoral que nós temos, eu acho que o partido e esse bloco vai pleitear, deputado Alírio, condições, inclusive, de pedir à chapa PT-PMDB que a vaga ao Senado pertence a esse grupo.
Portanto, deputado Adiaciel, e para lembrar que as eleições de Brasília é uma eleição diferenciada. Aqui, no Distrito Federal, não é eleição igual tem em certos estados nacionais, não, deputado Alírio. Aqui a eleição é disputada voto a voto. Eu me lembro muito bem que quem quer perder eleição perde apoio político. Porque aqui em Brasília, eu me lembro numa eleição passada aí, que a eleição foi disputada por milímetro de voto, não sei se foi 10 mil votos, foi 8 mil votos, se foi 18 mil votos. Portanto, quem estiver disputando eleições aqui em Brasília e tiver juízo, anote aí, deputado Adiaciel, quem tiver juízo, primeiro, ajeita o eleitor. Segundo, não perca apoio político de partidos. Porque os nossos partidos, que às vezes muitos aí podem querer diminuir o G5, que agora é o G5, pode pensar, é partido pequeno. É pequeno, mas é organizado. Às vezes a empresa é grande demais, deputado Alírio. E aí um leva para um lado, outro leva para o outro, outro leva para o outro, perde o controle. O G5 não. É organizado, sabe o que quer, quer o bem de Brasília, quer apoiar o governo Agnello, é da base e quer discutir a vaga, nossos pré-candidatos, e queremos ter o espaço político também de indicar uma vaga majoritária nessa chapa liderada pelo PT e pelo PMDB. Portanto, eu fico muito feliz aqui hoje nessa tribuna. Fico feliz porque a gente, depois de uma longa conversa, a gente fizemos essa conjuntura e vamos caminhar junto para defender Brasília, para defender o Distrito Federal e para mostrar para o Brasil que que esses partidos, o G5, têm proposta a níveis nacionais e vamos levar lá para o Congresso Nacional o nosso senador e vamos também trabalhar a nível nacional. Mostrar as políticas públicas que nós temos que implantar no Brasil, trabalhar no Congresso Nacional. Pois não, Lalíria. Hoje estou tão feliz que eu vou dando a parte aí.
Deputada Lira, eu gostaria de, em seguida, Vossa Excelência, como líder, eu conceder o tempo que Vossa Excelência tem como líder para não fazer a segunda parte dentro do pronunciamento, se Vossa Excelência acatar essa sugestão.
Foi tomada principalmente depois que eu fiquei sabendo que o deputado Chico Leite abriu mão de ser candidato ao Senado. Então, ontem, conversando com ele ali, e nós decidimos colocar o nosso nome postulando aí, o nosso nome do grupo, do G5, postulando esse espaço.
Portanto, deputado Adiaciel, deputado Alírio, já todos aqui, eu estou muito feliz nesse pronunciamento, nessa manhã nossa, essa manhã tão maravilhosa, nesse dia marcante para o Distrito Federal, aonde a gente, né, o G5, esses partidos que tem, viu, deputado Alírio, outro dado importante, o G5, esses cinco partidos que se unem, cada um deles, nós temos 3 deputados aqui na Câmara, né? Nós temos 3 representantes aqui na Câmara Distrital. Nós somos, né, se a gente for dividir por apoio ao governo, nós somos a maioria aqui que dá apoio para o governo também. Nós temos uma parcela de governabilidade ao governo Agnelli, que foi um grande governo, tem executado, tem feito muita coisa positiva. Se você pegar na área do funcionário público, ninguém fez o que Agnelli fez. Se você pegar na área de transporte, você vê o que está sendo feito. Em todas as matérias, tem feito a diferença. Portanto, é justo que o nosso grupo político, o G5, sente na mesa e indica a vaga majoritária ao Senado da República. Portanto, presidente Adiaciel e a todos, muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência e, dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de conceder a palavra ao nobre deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colegas assessores que estão aqui, público presente, essa é uma oportunidade muito interessante que nós temos a ser levantada pelo G5, e eu quero deixar claro, como o deputado Agaciel bem colocou, o G5 começa como G5, mas nossa ideia é chegar a 7, 8, 9 rapidamente. Essa é uma oportunidade bem interessante porque o processo eleitoral se inicia. Nós já temos que abrir esse debate efetivamente e o G5 chega para ocupar esse espaço. Acho que, com a densidade eleitoral comprovada nas últimas eleições, e quem quiser, é só, hoje é muito fácil você ter acesso aos números, é só entrar no site do Tribunal Eleitoral que você vai verificar qual é a votação disso, e o espaço também de televisão que os partidos apresentam em grupo, e, principalmente, a densidade, a forma de espalhar, fazer política desses 5 partidos, com certeza vão fortalecer muito uma chapa majoritária para que a gente possa chegar, consagrar o êxito das nossas propostas de políticas públicas. Nós não somos, deixar bem claro, nós não temos nenhuma dificuldade de abrir o debate está aberto, o espaço reivindicado pelo grupo é um espaço dentro da chapa majoritária, sabemos do nosso significado dentro desse processo, sabemos do significado da criação do G5 nesse momento, sabemos do compromisso que foi assumido por todos nós, pelos partidos, e, principalmente, sabemos da credibilidade das pessoas que estavam nessa reunião e honrar os seus compromissos. Porque a política ela não tem um documento escrito daquilo que é feito, porque, muitas vezes, aquilo que é assinado em política não é cumprido. O que vale é a credibilidade das pessoas públicas que vão construindo no dia a dia com a sua carreira política, e eu me sinto bem à vontade com esse grupo. Me senti bem à vontade, por isso que a gente assumiu esse compromisso. A nossa intenção, obviamente, é colaborar no processo de discussão política para a formação das chapas para as próximas eleições. E no momento em que a gente se une e coloca, deixando bem claro, colocamos a nossa pretensão, mas não o nome ainda, para ocupar o espaço do Senado, nós queremos dar a oportunidade de democratizar a atual gestão do governo. Não é possível a gente imaginar que apenas 2 partidos possam ocupar toda a chapa majoritária inclusive a presidência do próprio Poder Legislativo. Isso não é democrático, a unanimidade ela não é conveniente, ela não acrescenta na discussão e, obviamente, a partir do momento que o G5 chega para fazer essa discussão, nós nos sentimos bem à vontade. A liberdade que a gente tem hoje para fazer no processo democrático a discussão, e principalmente antevendo o processo eleitoral, que começa a partir do dia 5 de julho, nos permite dizer que cada partido desse, na pior das hipóteses, cada partido desse tem aí seus 50 candidatos. Deixando bem claro que os partidos ao qual eu estou vinculado hoje, politicamente, que é o PEN e o PHS, só nos dois partidos nós temos 166 candidatos, pré-candidatos a deputado distrital. Alguns deles com importância eleitoral e densidade eleitoral bastante significativa. Isso sem levar em consideração o que a gente tem de mandato, como bem foi colocado pelo deputado Olair, que são mandatos muito bem utilizados para execução de políticas públicas de forma responsável e construtiva, dentro da base desse próprio governo que agora postula a reeleição. Então é natural e democrático que a gente coloque as nossas reivindicações de participação dentro da chapa majoritária, deputado Olair, porque aqueles que não têm pretensões de crescer na política, ele acaba atrapalhando o processo de crescimento democrático também. Porque é necessário que a gente dê espaço para renovação política, porque o novo, como diria o profeta cearense Belchior, sempre vem. Sempre vem. E nós queremos abrir esse espaço. A partir do momento que nós abrimos um espaço para o Senado, logicamente nós vamos estar abrindo espaço também para a renovação aqui na Câmara Legislativa.
Deputado Alírio.
Pois não, deputado.
A Vossa Excelência está falando e discursando, e a gente vem com as coisas na cabeça também. Eu queria só fazer um acréscimo na palavra de Vossa Excelência, porque nós não somos da base aliada apenas para ficar aqui na Câmara Distrital. O nosso partido tem a nossas bandeiras, e Vossa Excelência serve muito bem como exemplo, que o senhor foi secretário do governo Agnello, e foi uma das pastas que mais trabalhou bem no Distrito Federal.
Obrigado, deputado.
Entendeu? Mais trabalhou bem do Distrito Federal, por quê? Porque o PEN, liderado por Vossa Excelência, tinha política pública que poderia e que fez a diferença para o povo do Distrito Federal. Então, se a gente ficar na rabeira, politicamente, as políticas adotadas pelos nossos partidos, que estão no nosso estatuto, nós nunca vamos ter o espaço adequado para fazer as políticas pregadas pelos nossos estatutos. Portanto, muito bem lembrado as suas palavras, muito bem lembrado que a gente, o G5, que pode ser G6, pode ser o G7, nasce fundamentalmente com um objetivo: diminuir as injustiças do povo e trabalhar por bem de Brasília e para bem do nosso país.
Muito bem, deputado. Foi bem lembrado. E se a gente buscar a história de cada um dos parlamentares que estão compondo o G5, nós temos 5 partidos, nós temos 3 parlamentares aqui na Câmara Legislativa, 3 deputados distritais, eu não poderia negar, e não pode ser negado, melhor dizendo, a fidelidade no projeto político desse governo dessas 3 pessoas. Eu gostaria de deixar bem claro que a participação de Vossa Excelência, por exemplo, deputado Olair, é inquestionável no apoiamento a posições do governo aqui nesta casa. A participação do deputado Agaciel Maia, como vice-presidente, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, foi extremamente elogiado ao governador, pelo próprio governador, a tal ponto que ele chegou ao cargo de vice-presidente dessa casa rapidamente. E quero aproveitar a oportunidade e lembrar para algumas pessoas que às vezes até questionam o meu posicionamento dentro do governo, primeiro, que eu não sou serviçal a ninguém, mas, acima de tudo, sou leal. E que, por mais de 20 anos, eu pertenci a um partido político histórico nessa cidade e nesse país, que era o PPS. E, quando senti que havia uma injustiça, uma perseguição gratuita ao governo do Distrito Federal, eu rompi 20 anos de história, junto com o deputado Cláudio Abrantes, está aqui, para defender o governo, que muita gente duvidava. Não foi coisa à toa que eu deixei para trás, foi 20 anos de história de vida pública. Então, no mínimo, eu acho que isso deve ser levado em consideração no processo de confiança no projeto que nós estamos apostando para o Distrito Federal. Um processo extremamente democrático, construtivo e compromissado com políticas públicas, porque eu me sinto bem à vontade para falar sobre políticas públicas com quem quiser, com relação ao governo do Distrito Federal, porque conheço por dentro. Estou aqui para fazer essa discussão. Temos duas discussões a fazer. Uma, na nossa plataforma de políticas públicas e daquilo que a gente implementa para a sociedade do Distrito Federal, e outra, o espaço eleitoral que se inicia agora com proposições para deputados distritais e deputados federais, senador, vice-governador e governador do Distrito Federal. É mais do que legítimo, aliás, eu diria que é até extremamente conveniente para o crescimento do processo democrático de Brasília, que o G5 venha surgir, tenha surgido e que venha colocar a sua postulação na mesa nesse momento. Eu encerro as minhas palavras.
Só uma parte, deputada Lídia.
Pois não, deputada.
Eu só queria colocar, eu acho democrático e acho que essa democracia ela precisa de ser exercida com uma ampla aliança aí de 5 partidos. Eu acho que isso é muito natural, que esses partidos se unam e queiram realmente participar de verdade do processo democrático. E, nesse sentido, deputada Lírio, eu faço parte hoje do PDT. E as pessoas colocam tantas coisas, né? E eu acho que é importante até, inclusive, a gente colocar aqui nessa tarde, hoje. O PDT não vai caminhar nem com esse presente e nem com o passado. O PDT vai ter um projeto próprio. Vai se alinhar a uma terceira via. Não vai apoiar o PT. Nós fizemos uma reunião ontem com o nosso presidente Lupe. E ele ouviu da boca de todos os membros da executiva. E não vai ter intervenção de cima para baixo. É bom que fique claro. E o nosso partido vai construir uma terceira via, sim. Um novo projeto para Brasília. E aí eu acho que é importante esses partidos se posicionarem. E quero colocar aqui antes, eu não tenho autorização do PDT para falar sobre espaços políticos. Quem faz esse tipo de negociação é a presidência do nosso partido. Mas o que eu devo colocar aqui nesse momento é que o diálogo tem que acontecer. Principalmente conosco, que também estamos tentando aí uma terceira via. E esses partidos aí, conheço as pessoas que coordenam, né, que são os líderes desse partido, os parlamentares, inclusive, que são amigos pessoais nossos, nós acreditamos num conteúdo programático. O que vai nos unir a outros partidos políticos é o que a gente quer para o Distrito Federal no ano que vem. Quais são as políticas públicas que vão nos unir? Quais são as ideias que vão nos unir? E, nesse sentido, eu já queria, inclusive, convidá-los para a gente discutir conteúdos programáticos junto com o nosso partido. Não posso falar de aliança, não posso falar de espaço político, eu não tenho permissão para isso. Mas discutir o Distrito Federal, com certeza, nós queremos discutir com vocês.
Com certeza, o G5 se coloca à disposição. Senhor presidente, eu queria apenas, para encerrar a minha fala, já que ontem eu fiz um pronunciamento aqui e pegar apenas o final do pronunciamento e não entender o início, mas eu gostaria de falar exatamente para o presidente da casa, infelizmente ele não está aqui, mas eu quero deixar bem claro para todos os deputados que estão aqui na casa nesse momento. Eu trabalho de forma muito legalista, minha profissão de origem, todo mundo sabe disso, eu sou policial civil, sou delegado de polícia, e entendo que um poder legislativo ele tem que fazer se respeitar pela aprovação das leis. Se nós não respeitamos a nossa própria lei, que normatiza nossas ações no plenário, nós vamos nos complicar. Portanto, quero deixar claro que eu pretendo estar aqui nas sessões de terça, quarta e quinta-feira, no horário estabelecido no regimento, que é às 15 horas. Pretendo esperar o espaço previsto no regimento de 30 minutos, e se 15h30 não tiver, os parlamentares estiverem aqui, eu vou abrir a sessão. Como está no regimento, qualquer parlamentar presente irá abrir sessão, vou fazer a chamada e, se não estiver aqui, eu vou encerrar a sessão. Quero deixar bem claro. Eu não vou ficar aqui atrás de coluios que possam ter sido feitos, que eu não acredito que foram feitos, e aqueles que queiram estar aqui no horário estejam, porque eu vou fazer isso. É um direito, uma prerrogativa minha como parlamentar. Infelizmente, o deputado presidente Wazir não está aqui, e quero deixar bem claro. Quem quiser chegar aqui amanhã às 15 horas, e às 15h30, se não tiver quórum aqui, eu abro a sessão e faço a chamada. Se amanhã, se não me engano, tem comissão geral. Mas na terça-feira, eu vou estar aqui às 15 horas, esperarei o horário previsto no regimento, que é 30 minutos, e às 15h30 abro sessão, e se não tiver quórum, encerra a sessão. Eu não vou ficar aqui aguardando outros parlamentares que estão trabalhando no horário da sessão em outros projetos políticos, ou na sua campanha eleitoral, de qualquer forma que seja, enquanto nós ficamos aqui aguardando que eles compareçam. Eu acho que companheirismo tem limite. E o limite está dentro do que está previsto no regimento. Eu vou seguir o regimento, até para uma questão de respeito às normas que são aprovadas nessa casa. Eu quero que as leis que são aprovadas aqui sejam respeitadas, e nós temos que começar a respeitar aquilo que nós aprovamos para nós mesmos, que é o regimento interno.
Dando continuidade ao comunicado de eleitos, Convido a nova deputada Arlete Sampaio, líder do governo.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, presidente, eu quero aqui cumprimentar o nosso querido deputado Israel Batista pela vitória que alcançou ontem e que definitivamente o recoloca plenamente nas suas atribuições, nas suas funções nessa casa, continuando esse trabalho tão promissor que ele tem feito aqui como deputado distrital. Segundo, eu estava atentamente ouvindo o debate que se estabeleceu nessa tarde de hoje e, efetivamente, fiquei em dúvida se eu iria falar a respeito, mas eu resolvi falar. Eu acho muito pertinente que os partidos se reúnam, tomem decisões, lutem por espaço, é absolutamente normal e esperado numa democracia. Embora eu ache que o espaço para esse debate não seja exatamente esse parlatório neste momento. Até porque eu quero também discutir o Senado, o meu candidato ao Senado aqui presente, nobre deputado Chico Leite, mas vamos ouvir e vamos decidir democraticamente quem deve ser o nosso candidato ao Senado pela chapa Agnello Filippelli. Segundo, eu queria reafirmar a todos vocês o seguinte: nós estamos assistindo a um momento em que, a despeito das pessoas entrarem na justiça, arguírem que a presidenta Dilma está antecipando a campanha, na verdade, não é o governo da presidenta Dilma que está antecipando a campanha eleitoral, nem tampouco é o governo local que está antecipando a campanha eleitoral. Ontem, era explícita a campanha feita pelo candidato do PSDB à presidência da República, mas a campanha não afirmativa da sua proposição, mas a campanha que busca denegrir e responsabilizar a presidenta Dilma até pela seca no Brasil. Então, de fato, há uma antecipação da campanha eleitoral. E mais do que isso, há uma internacionalização da campanha. O capital financeiro internacional e suas agências estão se imiscuindo no processo eleitoral brasileiro. E não é à toa que a gente vê jornais internacionais tentando definir o caminho do Ministério da Fazenda ou do Banco Central na definição das políticas econômicas do Brasil. Porque interessa ao capital financeiro internacional, interessa à banca internacional derrotar um projeto que está gerando empregos, que está reduzindo desigualdade social nesse Brasil e que tornou as empresas públicas e os bancos públicos dos bancos mais importantes desse país. Obviamente que a banca internacional gostaria muito de ver novamente nesse país um governo que governa para 20% do seu povo e não com um governo que tenha coragem de definir 36 bilhões de reais do seu orçamento para bancar projetos sociais que elevam a qualidade de vida da nossa população. Nem todos vocês, às vezes, se detêm a analisar o fato fundamental de que o Brasil, já no ano de 2013, ultrapassou, em grande parte, as metas de desenvolvimento do milênio, principalmente no que diz respeito à redução da mortalidade infantil no Brasil. O Brasil vai ter, pela primeira vez na sua história, uma geração de crianças que não estão passando fome. Uma geração de crianças que, através das condicionalidades do programa Bolsa Família, tem acesso à educação. Então, a gente vai ver um futuro melhor para esse país a partir de definições políticas que esse governo federal tem tomado. E é isso que eles tentam impedir que continue existindo no Brasil. Um candidato já disse que é preciso algum desemprego para o país continuar crescendo. Ao mesmo tempo, esse mesmo candidato já trouxe de volta os ilustres economistas da era neoliberal do Fernando Henrique Cardoso no Brasil. Já se anunciou até o Pércio Arida como ministro da Economia. Isso não é antecipação da campanha. Então, eu acho que nós todos estamos diante de um contexto extremamente complexo que exige de nós uma leitura muito cuidadosa e crítica com o que a gente vê na televisão, com o que a gente lê na imprensa, porque estão, de fato, a serviço de uma política que interessa à banca internacional. E como dizia o movimento Ocupa Wall Street dos jovens americanos, nós não podemos continuar aceitando que 1% da população determine o destino e a vida de 99% do povo. E é isso que a banca internacional procura fazer. Definir 1% da população, o que deve ser o futuro de 99% da população. E esse antagonismo entre esses dois projetos hoje marca profundamente o destino da humanidade. E a humanidade deve tomar em suas mãos o curso da história e fazer com que 99% do povo decida o que é melhor para o povo e que é melhor para as suas nações. É isso que eu queria falar dessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido o novo deputado, professor Israel Batista, pelo PV. Vai fazer uso da palavra, professor? Então, o novo deputado Chico Vigilante, líder do PT. Questão de ordem, novo deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é porque, quando eu estava usando a palavra, eu estava falando em nome do meu partido, o PT do B, em nome até dos G5. E esse plenário aqui, na fala do líder, na fala de comunicado dos parlamentares, eu entendo que ele é livre, que o que o deputado entende que é importante que ele possa fazer. Portanto, o debate hoje levantado aqui nessa casa em relação ao G5, ele está dentro do regimento, dentro da norma e garantindo o direito do parlamentar.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de hoje eu quero, nessa tarde de hoje, falar de dois assuntos. Primeiro, eu quero pedir o apoio e a assinatura de todos os parlamentares que concordarem com a ideia para um projeto que eu estou apresentando a essa casa, e para isso eu preciso, no mínimo, de 8 assinaturas, que muda o funcionamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós estamos inovando. Estou estipulando que o funcionamento da Câmara Legislativa se dará do dia 31 de dezembro ao dia 1º de fevereiro. Tanto você terá aí um prazo de férias dos deputados todo mês de janeiro, como férias dos parlamentares do Distrito Federal. Estou fixando aquilo que todos os trabalhadores brasileiros têm, que é 30 dias de férias. Portanto, espero contar com o apoio de todos para que a gente possa efetivamente aprovar essa lei. Acho importante, mais uma vez nós vamos inovar aqui no Distrito Federal, vamos sair na frente exatamente nesse processo de inovação. Segundo, eu quero falar de um assunto que eu considero da mais alta importância. A gente fica verificando o noticiário de rádio, de televisão e de jornais, e quase todos os crimes violentos acontecidos nesse país hoje têm pelo menos a participação de um menor de 16 anos. Estão lá. Quase todos os crimes têm a participação de um menor de 18 anos. Eu, naturalmente, não sou favorável à redução da idade penal. Mas eu acredito que está na hora da gente modificar também o Código Criminal brasileiro. Estava ouvindo há pouco o deputado Alírio falando que tem como profissão a experiência de delegado de polícia. Eu acho que com a evolução que a sociedade teve, nós precisamos, nós podemos perfeitamente colocar na lei que qualquer crime cometido pelo menor, o juiz poderá analisar na hora e verificar se ele tinha capacidade de responder criminalmente ou não. E estipular o tamanho da pena. Não dá para ficar verdadeiros monstros praticando o tipo de crime de barbaridades que estão praticando para ficar no máximo três anos numa instituição de recuperação. Isso é incompatível com uma sociedade moderna, isso é incompatível com uma sociedade que avançou o quanto que a nossa avançou. Conselho da parte, a Vossa Excelência, deputada Alírio.
Deputado Chico Vigilante, quero lhe parabenizar pelo levantar esse debate e dizer para Vossa Excelência que a minha opinião é semelhante à sua, mesmo com a experiência policial. A gente sabe que você tem, no mínimo, dois grandes problemas com relação à idade penal no Brasil. Primeiro, porque a gente tem uma cláusula pétua na Constituição que não nos permite reduzir, o que eu acho que foi um equívoco do nosso constituinte, porque o que nós estamos, que o senhor está propondo é aquilo que já existe em vários países do mundo, na Inglaterra, por exemplo, que seria o que a gente chama popularmente de idade mental. Aquele que já tem condições de identificar a capacidade da influência do seu ato na vida dos próximos. Né? Nós sabemos hoje que, com o advento do nível de informação que a sociedade brasileira tem e a sociedade de todo mundo, a gente tem crianças aí, vamos dizer assim, que às vezes com 12 anos já têm mais informação do que aqueles que moram em áreas mais periféricas do nosso país, como na Amazônia e tudo mais. Por outro lado, nós temos essas pessoas que estariam em regiões rurais do país que não têm o acesso de informação e não teve o crescimento, vamos colocar assim, como popularmente se fala, mental, tão desenvolvido como essas outras. Fica evidente que é necessário o país tomar um posicionamento com relação à identificação e à punição desses jovens que estão cometendo delito e se escondendo atrás, como a gente falava no passado, da menoridade, né, utilizando disso como subterfúgio para praticar atos delituosos e prejudicar a sociedade, muitas vezes tirando vidas de pessoas. Não são poucos os menores que são responsáveis por homicídios, inúmeros homicídios em série na nossa sociedade, que simplesmente se escondem atrás da menoridade, da imputabilidade, como a gente chama juridicamente, para cometer os seus delitos. O senhor está de parabéns, acho que o ato é interessante. E daria uma sugestão para o senhor também, voltando para a questão regimental que o senhor coloca. Eu não sou contra o recesso de 30 dias, não. Eu falei para o senhor ontem e é verdade aquilo que eu disse. Tá? Eu só sugeriria que a gente tivesse a mesma prerrogativa de todos os trabalhadores, que eu também, minha vida toda, trabalhei assim, que também tivesse as outras prerrogativas deles. Né? É claro, obviamente, que aqui a gente tem algumas situações que são extremamente diferenciadas. Eu já tive, deixei de ter mandato, o senhor também. A gente sabe claramente que quando você perde um mandato, você perde. Nós não temos as mesmas prerrogativas que tiveram os trabalhadores, outros trabalhadores. Né? Então, se nós vamos nos tratar e devemos nos tratar como um trabalhador normal, deveríamos ter também algumas prerrogativas que eles têm para que a gente nivelasse. Eu acho que deveria ser nivelado totalmente. Uma carga horária, tudo aquilo que tem direito. Talvez as férias de 30 dias, possibilidade de parcelamento, um terço de férias, como eles falam, como tem um trabalhador normal, já que nós não temos esse um terço de férias. Estou colocando com muita sinceridade para o senhor, sem nenhum tipo de demagogia, não. Estou falando de verdade mesmo. Se nós vamos reduzir e vamos nos tratar como trabalhadores, quem sabe até o FGTS. Quem sabe até o FGTS. Porque ou nós somos parlamentares e somos um agente político, ou nós somos trabalhadores, como muitos de nós queremos, normais, contratados, com carteira assinada, e etc, etc. Na verdade, o parlamentar, ele é um ente político, e ele tem na legislação uma situação diferenciada. Exatamente por quê? Porque nós não temos PIS/PASEP, nós não temos FGTS, nós não temos garantias trabalhistas. Eu não sou contra, estou só esclarecendo que é diferenciada a situação.
Agradeço a parte, Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Elton Luiz.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero também parabenizá-lo pelo tema, pelo debate, que eu acho que passou da hora de a gente começar uma discussão nesse país. Eu acho que o Congresso Nacional, o Poder Executivo Federal, precisa ouvir a voz do povo, quem está na rua, e saber exatamente o que eles estão sentindo com relação aos crimes cometidos por menores. E aí o senhor foi muito feliz na sua colocação. E digo mais, deputado, e aí até usando alguns aspectos que foram levantados pelo deputado Alírio Neto, é importante que se discuta não só a redução da maioridade penal, mas o fim dela também. Eu acho que o Brasil precisa se debruçar sobre essa matéria e tratá-la com muita responsabilidade. O que não pode mais é nós continuar vendo as nossas crianças morrendo na mão de bandidos que alguns querem colocar como crianças. Então, isso é que não se pode tolerar mais. Agora, é obrigação do Parlamento, principalmente do Parlamento Federal, nossa, chamar atenção para a discussão e o Congresso Nacional ouvir a voz da rua e saber, não daqueles, dos poetas, dos hipócritas, né, das comissões de direitos humanos, mas sim das famílias das vítimas que perderam seus filhos nas mãos de vagabundos que querem chamar de criança, se eles concordam com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que está na hora de ouvir as vítimas e não seus algozes. Muito obrigado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E quero repetir, deputado Wellington, da necessidade efetiva da gente colocar no nosso Código Penal que o juiz possa observar, interpretar o comportamento e apenar de acordo com a periculosidade. Não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. Não dá para pegar um menino do interior do Brasil que não tem nenhum discernimento do que está fazendo muitas vezes, com um bandido de 17 anos, porque é muito grave. Nós vimos aquele, recentemente, esse crime hediondo que aconteceu em São Paulo, que cortaram os membros da pessoa, saíram distribuindo um pedaço, deputado Chico Leite, em cada canto, e um jovem, um menor. O menor foi o assassino. Foi ele que fez a separação dos membros daquele motorista. Isso é inaceitável. Não dá para continuar desse jeito. É um grito da sociedade por justiça e que a gente não pode efetivamente assistir passivamente essa situação. Fico imaginando, e aí para concluir, o deputado Chico Leite, enquanto promotor de justiça, se tivesse que acusar um bandido daquele, hein, deputado Chico Leite? Perante um júri popular, certamente ele sairia de lá condenado. E não sai hoje, porque ele impede que o sujeito seja condenado efetivamente. Portanto, não dá para continuar desse jeito, sob pena da impunidade continuar prevalecendo no nosso país.
Nós temos em plenário os deputados Agacel Maia, Chico Leite, deputado Ayrton Luiz, deputada Celina Leão, deputado professor Israel Batista, deputado Alírio Neto, deputado Benedito Domingos, deputado Alaí Francisco, deputado Cláudia Abrantes, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete Sampaio, deputado Austin Mesquita e deputada Eliana Pedrosa. Portanto, somos 13, o número de deputados suficiente para que, se houver decisão de líderes, votarmos alguns projetos de deputados em segundo turno. Portanto, ainda estamos dentro do comunicado de líderes. Convido a nova deputada Eliana Pedrosa, não quer fazer uso da palavra, deputada Celina Leão.
Presidente, eu vou fazer uso da palavra, sim. Só quero justificar a ausência do deputado Joy Valle, que está num seminário fora de Brasília. Então, só para justificar a ausência do deputado Joy Valle.
Portanto, convido a nova deputada Celina Leão para, dentro do comunicado de líderes, fazer uso da palavra por 3 minutos, deputada.
Senhores parlamentares, eu trago um tema a essa tribuna aqui nessa tarde. Eu acho que nós vivemos numa democracia. Pelo menos isso deveria ser. Nós deveríamos viver numa democracia. E é engraçado, muitas vezes o Estado usa o poder dele, eu acho que de uma forma talvez desastrosa, como se fosse o arauto, como se fosse o único detentor, ou como se não existissem os poderes para fiscalizá-lo. E eu deveria, inclusive, ter trazido à tribuna já anteriormente esse tema, mas, por conta dos debates aqui da própria casa, eu retardei um pouco de falar sobre esse tema. Mas, deputada Eliana, eu fiquei assim, muito chocada quando o governador do Distrito Federal, após receber um ofício do juiz Bruno, que faz o acompanhamento da vara de execuções penais, que faz a fiscalização da execução penal dos envolvidos aí no Mensalão, ele fazia vários questionamentos ao governador do Distrito Federal, que é o chefe do Executivo. Eu acho que o governador até poderia ter ficado ofendido pelas perguntas, até poderia, mas entrar com uma ação contra o juiz, eu acho que aí ele exagerou. Exagerou do poder que lhe é conferido. Porque qualquer governador tem que entender que ele é, sim, passível de ser fiscalizado, tanto pelo Poder Executivo, quanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Ministério Público. E se há dúvidas, o juiz tem que perguntar, sim. Agora, o que fica desmoralizado é essa ação ter sido, inclusive, cancelada pelo Conselho Nacional de Justiça. Pelo tamanho do absurdo que aconteceu. Então, o juiz acompanha a vara de execuções penais, disseram que tinha regalias, o juiz pergunta ao chefe do Executivo se tem regalias e é processado pelo chefe do Executivo. É um absurdo. Graças a Deus, nós temos outros órgãos de controle, deputado Alírio. Nós temos um Conselho Nacional de Justiça, um Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, que faz esse controle para que os poderes sejam fiscalizados e não haja esse excesso que acontece por parte de um poder. Quero avisar aqui, sou parlamentar e vou lá fiscalizar, sim, o presídio. Vou, sim. Já deixo aqui avisado. Porque cabe a todos nós fazermos isso. E nós recebemos ainda, deputado Alírio, porque eu fui presidente dessa Comissão de Direitos Humanos 2 anos, várias reclamações ainda, que continuam buscando o nosso gabinete. Então, falar que não tem regalias, onde várias delas foram constatadas, é mentira. E achar que não pode ser fiscalizado é arrogância. É um déspota. Déspota que não aceita ser fiscalizado. Déspota que não aceita ser cobrado. E ainda processa o juiz. Nós passamos isso, sabe, deputado Alírio? O governador do Distrito Federal, num ato muito desastrado, quis me processar por denunciação caluniosa. Eu e a deputada Eliana Pedrosa, achando que ele é o chefe da Polícia Civil, então que ele manda lá meia dúzia de policiais que ele comanda, abrir inquérito e processar. Mas existem ainda as instâncias, os poderes. O Ministério Público não deixou. Então, o Poder Executivo ele tem que cumprir seu papel, mas ele não pode ultrapassar o papel que lhe é conferido. E aí, eu acho que a gente estava falando aqui sobre vários temas que são importantes e que, né, são cabíveis aqui de debate. E eu quero aqui informar que ontem, em reunião da nossa executiva, junto com o presidente nacional, Lupe, ficou definido que com o PT nós não vamos caminhar. Porque nós não concordamos com esse modelo de gestão que aí está. Nós não concordamos em gênero, nem em número e nem em grau. Nós vamos ou criar um projeto próprio do PDT ou nos alinhar a outro projeto que tem um conteúdo programático parecido com o nosso, mas que não é o PT. Então, que fique claro isso, porque as pessoas têm colocado o Lupe como se fosse um Gaudílio, que ele vai fazer uma intervenção, que ele vai interferir no partido. O nosso presidente nacional deixou ontem, a decisão é do Cristóvão e do Regufe. E nós não vamos caminhar com o PT, que já ficou decidido. Nós teremos um projeto próprio. Porque a gente, nós ainda acreditamos na democracia. Nós queremos exercer um poder que aceita ser fiscalizado. Uma gestão que aceita ser fiscalizada. Que quer construir para o Distrito Federal. Que quer algo diferente para o Distrito Federal. Então, eu queria colocar essa questão e agradecer. Muito obrigado.
Convido a nobre deputada Eliana Pedrosa, dentro do comunicado de líderes, para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, a todos que acompanham essa sessão. E dizer que nós temos vivido um volume sem igual de propaganda do governo. E toda vez que a gente vê um volume tão grande de propaganda, certamente, eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de vivência, que já passou por tanta coisa na vida, percebe que o governo não está bem. E que precisa repetir incansavelmente muitos feitos, muitos destes, apenas propaganda, para ver se é uma coisa dita 1 milhão de vezes, se as pessoas passam a acreditar. Essa semana nós tivemos oportunidade de acompanhar várias propagandas do governo dizendo da inauguração da UPA da Ceilândia. E eu pensei, poxa, Ceilândia que merecia mais um hospital, agora ganhou uma UPA muito boa, que vai funcionar, vai atender tantas pessoas. E o que eu recebi de reclamação no meu gabinete de diversas pessoas e que fizeram questão de deixar os seus nomes para provar que estiveram lá realmente para buscar atendimento e que ficaram 8 horas para aguardar um atendimento na UPA, ou mais de 8 horas. Algumas até tiveram que buscar atendimento em hospital privado porque eram pais e que a situação do filho os deixava muito preocupados. Então, certamente, essa propaganda que o governo pensa tão eficaz, as pessoas estão percebendo que é uma propaganda enganosa e não está obtendo um efeito. Tanto não está obtendo efeito, deputada Celina, que os índices de aprovação do governador são índices que não sofreram alteração ao longo desse ano, embora esse volume tenha crescido nunca antes no Distrito Federal, no primeiro trimestre se gastou tanto com publicidade. É quase o dobro do que se gastou em anos anteriores, se fizermos a comparação. E uma outra coisa que nos chama atenção é porque nós estamos caminhando para tomar uma posição. Aquilo que não é verdade é propaganda enganosa e seja através de uma lei eleitoral ou não, mas existe uma lei de publicidade, de propaganda, que não permite a propaganda enganosa. Então, que o governo se tocasse com relação a isso. Não está tendo eficácia por quê? Porque as pessoas não estão sentindo a melhora nas suas vidas. Essa é uma realidade. E também eu acho que nós ficamos provocados para podermos instar o governo a parar de fazer propagandas enganosas. Diga os seus feitos. E olha, muitos desses feitos que é propalado aos sete ventos aí, né, aos 4 cantos do Distrito Federal, não é mais que obrigação se considerar o orçamento que o Distrito Federal tem. É a única unidade da federação que não tem problemas de orçamento e de financeiro para fazer as obras, para fazer uma prestação de serviço de qualidade. Pode falar, deputada Celina.
Deputada Eliana, Vossa Excelência foi muito feliz quando traz a essa tribuna esse tema. Eu tenho várias preocupações. O governador Agnello, desde quando ele começou a inaugurar as UPAs, ele tampa o pé e descobre a cabeça. Quando ele inaugurou a UPA de Samambaia, ele fechou o pronto-socorro de Samambaia. Quando ele abriu a UPA do Núcleo Bandeirante, ele fechou o posto de atendimento 24 horas do Núcleo Bandeirante. Ele abre a UPA de Ceilândia, eu estou com um documento, deputada Eliane, eu vou te encaminhar, onde que ele pede emprestado para desmontar o laboratório de Santa Maria, um documento interno que eu recebi, onde que ele desmonta emprestado o laboratório de Santa Maria para inaugurar a UPA de Ceilândia.
Verdade.
Então há um sucateamento do próprio serviço público.
É verdade.
Sem mão de obra. Ó, o governo do Distrito Federal perdeu o recurso, eu estou com a portaria do Ministério da Saúde, perdeu o recurso da construção das UPAs, porque insistiu em fazer as UPAs de lata. Não fez as UPAs no molde que o Ministério da Saúde mandava. Então, nós perdemos dinheiro, estamos fazendo com recurso próprio, poderíamos estar usando o recurso do governo do Distrito Federal, do governo federal. Estamos aí tentando mostrar um serviço que a população sente quando você desativa um serviço para tentar mostrar outro. Para mostrar o quê? Cumprimento de campanha? A população não é boba. Chega aqui, denúncias todos os dias. Então, Vossa Excelência foi muito feliz na colocação, né? E, inclusive, eu estou encaminhando. Vou fazer uma fiscalização no Hospital de Santa Maria, porque falta... Hoje o laboratório lá, inclusive, eu estou com ofício, deputada Eliana, dos equipamentos que foram para a UPA de Ceilândia, para a inauguração. Então, assim, será que para cumprir as promessas de campanha ele vai ter que sucatear tudo que está funcionando para inaugurar as UPAs? É essa a minha pergunta, deputada Eliana.
Claro, deputado. Eu só quero saber do presidente se, ao conceder todas essas partes, eu ainda terei algum tempo de fala depois.
Eu já dei 2 minutos de acréscimo e subtrairei todos os apartes dado ao pronunciamento de Vossa Excelência, mantendo Vossa Excelência com 5 minutos.
Ah, pois não. Então, por favor, deputado Chico Vigilante. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Eliana, a obra da UPA de Ceilândia é uma obra de 2.500 metros construídos. É a primeira vez que uma obra no Distrito Federal tem um pavilhão reservado aos vigilantes e aos trabalhadores de limpeza, tratados com a maior decência. Essa história de que o governo desativou o laboratório do Hospital de Santa Maria e colocou na UPA não é verdade. O que o governo fez, e é normal, o Hospital de Santa Maria tinha um aparelho de reserva encaixotado, colocado lá no canto dele, para caso o aparelho titular viesse quebrar no Hospital de Santa Maria, seria substituído. Portanto, foi isso que aconteceu. Agora, já teve período aqui, em outros governos, que não foi o nosso, onde pegavam os aparelhos de odontologia e saíam inaugurando os postos de saúde, e o governador tinha que fazer um discurso bem longo enquanto destarrachava aquele que tinha acabado de inaugurar para levar para outro canto. No nosso governo não acontece isso. Inauguramos a 5ª UPA, vamos inaugurar a 6ª nos próximos dias, também na Ceilândia. Portanto, Ceilândia, por ser a maior cidade, terá 2 UPA. E eu convido Vossa Excelência a visitar a UPA e ver o funcionamento. Ainda tem problema de ajuste, isso é verdade. Conversei com a doutora Cristiane, que é quem coordena as UPAs. É claro que tem ajustes a ser feito. E tem mais um detalhe, deputada Eliana. Qualquer paciente que chega lá realmente com problema sério é atendido imediatamente. Agora espera, para quem pega a pulseira verde, sempre vai ter, porque é questão da classificação, para não colocar nenhuma vida em risco.
Bem, deputado Chico Vigilante, e, naturalmente, todos nós somos capazes de entender que, quando entra em operação uma unidade, tem que ter ajustes mesmo, é natural que tenha ajustes. Mas as propagandas que estão sendo feitas, e nós discutimos as propagandas, têm oferecido a quem acompanha a propaganda e não participa do serviço um mundo perfeito. E era isso que nós discutíamos, era isso que nós discutimos aqui. E são muitos e muitos os problemas na área de saúde, mas só no tocante às pulseiras, é importante destacar aqui que nós temos tido muitos problemas de atendimento, porque as pessoas que estão fazendo a classificação não têm ou a condição técnica para fazê-lo, conhecimento técnico, ou essas pessoas estão, de uma certa maneira, tentando mascarar porque não tem médicos para atender ou não tem como ser atendidos e coloca uma pulseira verde nas pessoas. Nós tivemos casos de ataques cardíacos, que a pessoa chegou com ataque cardíaco ou com AVC já no hospital de base, tudo isso bem registrado, e que foi dada uma pulseira verde e falou que a pessoa podia ir até para casa, que era normal que tomasse um comprimido de aspirina. E isso está sendo um problema que tem se repetido nessa questão de atendimento com as pulseiras. Eu acho que é um caminho muito bom, porque você consegue segregar e dar encaminhamento para os casos que são mais complexos, mais agudos, mas é importante que as pessoas que façam isso estejam realmente preparadas para fazer essa seleção. E vou lhe citar mais uma outra coisa que eu e a deputada Celina vivenciamos e temos gravado, porque nós fizemos a gravação no hospital de base. Quando não tem os médicos para serem atendidos, não se faz a classificação e deixa as pessoas do lado de fora. E as pessoas ficam reclamando que não tem atendimento e, com certeza, lá na televisão do governador Agnello, está vendo que está vazio e que está tudo funcionando perfeitamente. Isso está gravado. Gravado que nós fomos visitar o hospital de base para vermos um problema num aparelho e nos deparamos com as pessoas do lado de fora e que nós fomos na chefia médica e eles disseram, não, com certeza a classificação é uma classificação verde, portanto eles estão lá. Fomos na classificação, eles não estavam classificados e nós perguntamos à pessoa, mas essas pessoas estão lá fora há muito tempo e não têm atendimento? Eles não estão classificados? Quando não tem médico, nós não fazemos a classificação. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para ajustar e, portanto, eu acho que as propagandas têm que ser verdadeiras para não gerar uma ilusão àqueles que buscam, seja o sistema de saúde, seja o sistema de educação, de transporte ou aquilo que o governo tem obrigação de oferecer como segurança pública. Muito obrigada, senhor presidente.
Consulta. Eu quero consultar aos líderes. Nós temos 16 projetos de deputados. Temos do deputado Chico Leite, deputada Liliane Roriz, deputado Dr. Michel, deputado Joey Vale, deputada Luzia de Paula, deputado Chico Leite novamente, deputado Austin Mesquita, a maioria deles em segundo turno, deputada Celina Leão, deputado Cláudio Abrantes, deputado Ayrton Luiz, deputado Benedito Domingos, deputado professor Israel Batista, deputada Luzia de Paula, deputado Dr. Michel novamente, deputado Patrício, deputado Rony Neme. Eu consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de 1 a 101 relativo aos vetos da ordem do dia e superar também o pronunciamento de parlamentares para que possamos fazer a votação desses projetos dos parlamentares praticamente deixando a pauta da Câmara Legislativa zerada.
Senhor presidente, nós temos um entendimento de votar aqui em plenário projeto de deputado que esteja em plenário. Portanto, com exceção da deputada Luzia, que não pode estar aqui em plenário por questões alheias à vontade dela, tanto dela nós votaríamos. Agora, de outros parlamentares, eu só concordo que nós votamos aqui hoje projeto de quem estiver em plenário. Eu não vou votar projeto de quem não vem para o plenário participar das sessões.
Deputado Chico Vigilante, eu acato a questão de ordem mesmo porque há um entendimento nesse sentido. Portanto, na chamada pelo secretário, vai ser lida o projeto do deputado que esteja presente em plenário. Com a palavra, o nobre deputado Ayrton Luiz, em seguida, o deputado Cláudio Abrantes.
Presidente, só para tirar uma dúvida, total de quantos projetos dos deputados que estão em pauta estão? 16?
16.
Da parte do PMDB, de acordo.
Deputado Cláudio Abrantes, em seguida, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, apenas que eu acho que a questão do comunicado de parlamentares, deveria ser uma decisão individual de cada parlamentar, e não efetivamente do líder, visto que alguns parlamentares, eu, por exemplo, gostaria de fazer uso da palavra.
Vossa Excelência tem razão, né, porque eu tinha feito algumas consultas previamente pelo entendimento, não haveria o comunicado parlamentar. Mas é facultado, e nem mesmo o presidente da casa que queira superar, não tem condições de superar o regimento. Então, todos os parlamentares que queiram fazer o seu pronunciamento em comunicado de parlamentar, farão. Okay. Deputada Celina Leão.
Não, senhor presidente, meu encaminhamento também era sobre a fala do comunicado de parlamentares. Estou contemplado pela fala.
Quem quer falar?
Eu.
Você quer? Você também quer, Cláudio?
Então, fique escrito os dois deputados em comunicado parlamentar. Inicialmente, a deputada... Deputado Cláudio Abrantes, em seguida, a deputada Celina Leão.
Senhor presidente, nobres pares, eu ocupo essa tribuna hoje à tarde, mais uma vez, para me ocupar de um tema que é meu tema predileto e que eu também não vou me cansar, não me cansarei de abordá-lo da tribuna, que é a questão da cultura. Senhor presidente, por meio do secretário de Cultura, Hamilton Pereira, foi anunciado que na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, será regulamentada a Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal. Eu faço questão de trazer esse tema para ser abordado na tribuna, naturalmente pela minha predileção pela questão cultural, mas também, senhor presidente, porque foi uma lei que foi amplamente debatida nessa casa, inclusive, deputada Gaciel, eu me recordo, Vossa Excelência, na presidência da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o quanto nos ajudou no debate da criação da Lei de Incentivo à Cultura. E essa lei vai ser regulamentada na próxima sexta-feira, deputado Michel, às 10 horas da manhã, o que vai proporcionar um avanço muito grande na pauta cultural do Distrito Federal. Sobretudo porque vai criar uma nova fonte de financiamento para a cultura do Distrito Federal e muito mais. Visa, como lei de incentivo, fomentar a participação do setor produtivo dentro da cultura. Então, para se ter ideia, alguns estados tidos como muito avançados nas questões de lei de cultura, como o Rio de Janeiro, não tem todas as fontes de financiamento que nós temos aqui, deputado Paulo Roriz. Visto que nós temos 4 fontes de financiamento público da cultura, quais sejam os recursos do orçamento, as emendas parlamentares, o FAC e a lei de incentivo. Então, o Distrito Federal está à frente de diversas unidades da federação nesse tocante. E isso é mais importante ainda quando nós pensamos que eu estive desde segunda-feira à noite envolvido com o primeiro encontro ibero-americano de gestores de cultura. A importância do Distrito Federal hoje no cenário de gestão cultural é tão importante que gestores da América Latina e da Europa estão presentes hoje, desde segunda-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil, para debater a gestão e o fomento da cultura no Brasil e nos países ibero-americanos. Dados do Ministério da Cultura, senhor presidente, mostram. Nós, às vezes, achamos que a cultura é algo secundário. Hoje, 80%, 85% dos brasileiros dizem que gostariam de ir ao cinema, deputado Paulo Roriz. Mas pouco mais de 50% já foram ao cinema. Então, às vezes, a gente pensa que o cinema, que é algo tão próximo, é fácil de se fazer, é fácil de comparecer. Mas mais da metade, ou quase a metade dos brasileiros nunca foram a um cinema. Isso sem se falar no teatro, na dança, numa obra de arte, numa exposição. E por isso, um dos temas de debate dentro desse encontro, que hoje eu tive a honra de representar a Câmara Legislativa e conduzir os debates de uma mesa, onde nós tínhamos um professor da Universidade do Chile, onde nós tínhamos o secretário de fomento do governo espanhol, da Comunidade de Madrid, e nós tivemos a oportunidade de fazer esse debate. Um dos pontos centrais hoje é um projeto do governo federal, da presidenta Dilma, pelo Ministério da Cultura, chamado Vale Cultura. A média de gasto do brasileiro hoje com cultura é de R$ 36,00 por mês. Não que não se queira gastar com cultura. Os dados mostram que a população brasileira é sedenta por cultura, mas a capacidade orçamentária do brasileiro hoje dá um gasto mensal em casa de R$ 36,00 com cultura. Por isso que o governo federal está implantando o Vale Cultura para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos e eles terão mensalmente um Vale Cultura no valor de R$ 50,00, cumulativo, e que pode ser, inclusive, aplicado para compra de instrumentos musicais. Então, isso é um grande avanço que nós temos no país.
Eu faço questão de tratar isso também, senhor presidente, porque este encontro ibero-americano que está acontecendo, e aí é algo que esta Câmara também passa, quando nós viajamos, né, em representação da Câmara Legislativa, somos várias vezes criticados também. Não só por essa questão que está sendo posta hoje, mas somos muito criticados. E eu estive, sim, viajei representando a Câmara Legislativa à Europa no começo do ano, e este encontro que hoje se faz presente em Brasília foi articulado nessa viagem de janeiro. Mas, mais que isso, uma viagem e um conhecimento, uma troca de experiência tão importante, que de lá nós podemos ter várias circunstâncias do fomento e da gestão cultural em outros países. Só para dar um dado, e aí algo que nós temos que nos debruçar, deputada Gaciel, só para terminar, nós temos que nos debruçar, o senhor principalmente como economista e grande sábio disso, hoje, na França, por exemplo, para cada euro implementado na cultura na França, ele volta o triplo. O PIB da cultura francês é equivalente ao PIB da indústria automobilística. A cultura tem sido a grande força turística para aliviar a crise financeira em países como Portugal, Espanha e a própria França. E isso, já concluindo, senhor presidente, traz para a gente a imensa certeza de que é possível, sim, entender a cultura como um viés econômico. Não só pela transversalidade. O deputado Alírio falava agora há pouco aqui, e é incrível como a cultura tem essa transversalidade para o sistema penitenciário, para a saúde, para a segurança, para a educação. E aí eu quero anunciar, aí realmente para finalizar, senhor presidente, que nós tivemos um contato e fizemos uma adaptação de uma lei francesa, que existe desde 1951, que diz que toda obra pública na França, 1% desse orçamento ele é destinado para adquirir ou para construir uma obra de arte para aquela obra. Por incrível que pareça, pesquisando aqui nos nossos arquivos legislativos, nós temos uma lei, a lei número 2365 de 99, deputado Paulo Roriz, que infelizmente não pegou, que trata de temas semelhantes. Então é aquela velha máxima brasileira, lei que pega e lei que não pega. E nós estamos alterando esta lei. Estamos só para concluir, assim, porque está muito barulho.
Eu sei,
né,
que você tem um crédito especial. Mas...
É porque com muito barulho fica difícil a gente falar, senhor presidente. Então, para concluir, aí, naturalmente, com a sonoridade adequada, somente para salientar que nós temos aqui no Distrito Federal uma lei, a de número 2365, de 99, que trata do mesmo tema, que das construções públicas que deveriam ter investimentos culturais também. Essa lei não pegou e nós estamos, deputado Robério, nós estamos emendando esta lei para que a gente consiga aplicar esses mesmos critérios que têm gerado desenvolvimento, recurso, turismo em outros países também, para o Distrito Federal através do PL 1838. Existem outras iniciativas, nós vamos avançar nos próximos dias no debate sobre essa questão de cultura, visto que o Congresso continua, mas para esta tarde é isso que temos a falar.
Eu agradeço a Vossa Excelência e concedo à deputada Celina Leão em comunicado de parlamentares, em seguida ao deputado Wazir de Rouro. Questão de ordem do novo deputado Paulo Roriz.
Senhor presidente, eu cheguei há pouco aqui na sessão e já tinha sido discutido o assunto da formação de um grupo de G5, G4, não sei, para a criação, para a escolha do senador, dos partidos que compõem a base. Eu quero deixar bem claro a todos os senhores e a toda a população de Brasília o seguinte: o PP, Partido Progressista, o presidente não tem autorização para acertar com candidato a governo nenhum sem consultar os pré-candidatos do PP. É bom que se diga que as manchetes que têm saído no jornal não são verdadeiras. Estão tentando fazer propaganda em cima do PP e não vão fazer. Nós, do PP, não aceitamos nenhuma imposição do presidente do partido que não seja discutido com a base e nem com os pré-candidatos do partido. Dizer que o PP vai estar na base do governo e que vamos apoiar um grupo de evangélicos, isso não é verdade. Eu não estou sabendo, acredito que o deputado Michel não está sabendo, e não vamos aceitar ninguém falar em nome do PP aqui nessa casa sem ser discutido conosco do partido. É só isso que eu queria dizer.
Respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, e para os parlamentares que não estavam presentes, foi feito um grupo chamado G5, que é um grupo constituído pelo PEM, pelo PTC, o PT do B, o PHS e o PRP. Não está incluído o PP. São um grupo de cinco partidos, tá certo? Que vamos pleitear a vaga na chapa do governo Aguinaldo, a chapa de senador. Foi essa a decisão que foi tomada pelos cinco partidos. Partido esses que, só para deputados distritais, nós tivemos em torno de 300 mil votos na eleição de 2010. Então, nós temos legitimidade, tá certo? Pela união desse grupo, o grupo chamado G5, de fazermos pleitear essa vaga na majoritária na chapa do governador Aguinaldo. Nós, em nenhum momento, nós tratamos com o PP. Questão de ordem, deputado Paulo Roriz. Espera aí, Paulo.
Nós queremos discutir, sim, o candidato de senador na chapa de um ou outro candidato a governo. Agora, nós só vamos discutir isso se discutir também candidaturas proporcionais. Nós não vamos estar com candidatos nenhum se não for discutir candidaturas proporcionais. Não adianta discutir em cima e não discutir embaixo. E nós já resolvemos isso. Não adianta o Benedito vir aqui dizer que já fechou com um ou com outro, que não, nós não vamos aceitar. Se fechar em cima, vamos ter que fechar embaixo para proporcional.
Com a palavra a nobre deputada Celina Leão, por 5 minutos, dentro do comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, o tema que me antecedeu aqui foi sobre o tema da saúde. E eu ainda quero continuar falando sobre algo que chega ao nosso mandato, ao nosso gabinete, informações, que eu acho que o governo ele erra na gestão. Hoje, nós temos, na rede pública de saúde, um centro onde estão todos os médicos cirurgiões plásticos. Todos os cirurgiões plásticos. Nós tínhamos, deputado Paulo, 22 médicos. Uma demanda enorme, mas nós tínhamos 40 leitos. Nós aumentamos o número de médicos e diminuímos o número de leitos. O que está acontecendo? Eu fui procurada por um grupo de médicos que falam, deputado, nós estamos recebendo sem trabalhar, porque não há leitos para operar. Então, nós temos 20 leitos para 35 médicos. Nós tínhamos 40 para 22 médicos. Será que o governo, ao contratar, ele não teria que dimensionar quais são as áreas que estão faltando? Por que chamar tanto cirurgião plástico se não tem nem sala de cirurgia? E gente morrendo, crianças morrendo por falta de pediatria, falta de clínicos gerais. Então, eu acho que falta mesmo capacidade de gestão. Os médicos me buscaram no nosso gabinete, deputada. Eu trabalho na rede pública faz 30 anos, eu não consigo operar, não tem sala para mim operar. Eu fazia 3-4 cirurgias por semana, eu não tenho mais como operar. Então, será que é justo com quem está esperando um pediatra, com quem está esperando um clínico geral, nós termos 35 cirurgiões plásticos e não tem nem vaga para operar, não tem sala para operar? Eu acho que essa gestão precisa de pensar nisso. Os critérios das cirurgias também têm sido algo, doutor Paulo, deputado Paulo, que eles têm reclamado. Não há uma prioridade. Tem pessoas que acabaram de chegar na rede pública com indicação política que entram para a fila da cirurgia plástica e pessoas que estão aguardando há muitos anos que não passam pela cirurgia. Então, não há nenhuma prioridade, nem na gestão, nem na fila de espera. Nós temos casos aí de pessoas que esperam há 5-6 anos para reconstrução de face, para reconstrução de mama, e que não há uma ordem cronológica disso, deputado Paulo. Então, precisa de ter um freio de arrumação aí. A saúde pública, ela precisa de ter gestão. Eu estou com a cópia, de um ofício de um gestor da secretaria falando que pediu emprestado do Hospital de Santa Maria, deputado Paulo. O laboratório de análise, mas que dia 29 agora de abril vai devolver. Em ofício, deputado Vasni, que é da UPA, não tem ainda. Em ofício. É oficial, não é oficioso, é oficial. Então, eu queria pedir aqui um pouco mais de gestão. Não adianta a gente contratar médico que não tem condição nem de operar, porque não tem sala para operar, e faltar outros profissionais, clínica médica, ortopedia, é tão difícil você achar um ortopedista. Pois lá, no hospital, eles não dão conta de trabalhar. Tem médicos que estão aqui hoje acompanhando. Porque não dá conta de trabalhar. Está aqui o doutor. Veio acompanhar. Falou, Celina, eu trabalho faz 30 anos. Eu quero operar. Eu não tenho sala mais para operar.
Nobre deputada, eu gostaria que Vossa Excelência concluísse.
Então, eu queria pedir aqui aos parlamentares para que a gente faça o nosso papel. Eu vou fazer uma fiscalização no Hospital de Santa Maria e vou também pedir a listagem cronológica e qual que é o critério hoje para a operação nessa fila aí de cirurgia plástica. Muito obrigado.
Agradeço a nobre deputada Celina Leão e concedo a palavra ao nobre deputado Vasni Nehore, presidente dessa casa, dentro do comunicado parlamentar, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero me justificar meu atraso na chegada à casa, que nem sempre é muito fácil e muito ágil a gente conseguir uma agenda com o vice-presidente do Senado. Estive lá para poder levar uma demanda dos concursados daquela casa. Nós somos deputados em Brasília e, naturalmente, muitos dos temas interferem no plano federal. E nós, portanto, não podemos nos desconhecer demandas que chegam a nós em função da representação que a Casa e a população do Distrito Federal nos conferiu. Senhor presidente, eu venho aqui, em primeiro lugar, deputado Chico Vigilante, o qual senti sua falta, me permita a liberdade, com relação ao lançamento da obra da pavimentação da área rural de Sobradinho dos Melos. E lá estava o deputado Robério Negreiros, com toda a sua equipe, estava o vice-governador Tadeu Filippelli e o governador Agnello Queiroz, numa cerimônia bastante concorrida com toda aquela comunidade, uma comunidade ao derredor de 6 mil pessoas e uma obra próxima a 7 quilômetros. É um pouco menos de 7 quilômetros, completando uma obra que foi inicialmente desenvolvida de 2,5 quilômetros no governo então do atual senador Cristóvão Buarque. Depois disso, a região foi literalmente desconhecida pelas demais autoridades que passaram frente ao GDF. Portanto, foi um momento de euforia para aquela comunidade que conquistou pelo orçamento participativo. É bem verdade que o secretário Davi de Matos, que é o secretário de obra, e o doutor Nilson da Nova Cap, teve toda a sensibilidade, bem como o vice-governador Tadeu Filippelli, que tem estado mais envolvido nesse processo de gestão de obras. Portanto, a associação conduzida pelo Marola foi um batalhador incansável e agora eles tiveram essa oportunidade de assistir à assinatura da ordem de serviço, portanto, o início da pavimentação desta pista. Mas também quero trazer aqui, senhor presidente, a licitação que também deve estar sendo assinado. A ordem de serviço é do famoso espaço de lazer da cidade de Braslândia, o Balneário. Todos nós aqui que vamos a Braslândia sabemos o quão aprazível é para uma comunidade com tão poucas alternativas de lazer, deputado Orson Mesquita, inclusive sem um parque e que naquele tem até área de verde, área, mas não tem exatamente um parque propriamente dito. O administrador Bolivar foi bastante sensível ao captar essa demanda da comunidade, apresentar na forma de um projeto lícita. Quero aqui registrar os meus cumprimentos ao administrador Bolivar, que pôde, portanto, encaminhar uma obra de mais de 4 milhões de reais. Não é uma obra qualquer para uma população como aquela de Braslândia, que é merecedora de atenção e de investimento por parte do Estado. E quero concluir a minha fala aqui, cumprimentando... eu sei que tem sido momentos difíceis que o deputado professor Israel Batista tem vivenciado, e como colega da mesa diretora, como colegas que temos militado em matérias como da ciência e tecnologia, a questão do PEDAF, a questão da educação, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade a ele, deputado presidente Agaciel Maia. Ok. Professor Israel Batista é um parlamentar que tem honrado esta casa. Ele é conhecido de todos, que foi um parlamentar que mudou pelas dificuldades que teve, deputado Alírio, no PDT, e que foi recepcionado inicialmente no PEM e hoje está no PV. Nós temos que ter a dimensão de quando um parlamentar inaugura um mandato, inicia em um partido, muitas coisas no transcorrer do mandato acontecem. E muitas dificuldades surgem para o deputado. E, naturalmente, deputado, com o ministro Henrique Neves, foi possível dar a liminar, a cautelar em favor de Vossa Excelência. E eu espero que esse momento apreensivo que Vossa Excelência tem vivenciado possa superar e possa dar energia para um ano difícil como esse e dar estímulo a Vossa Excelência no seu mandato. Ainda que, com todo respeito a Vossa Excelência, entendo que Vossa Excelência tem um suplente de enormes qualidades que já passou por essa casa, que é meu amigo, o deputado Peniel Pacheco. Eu sei que Vossa Excelência esteve bastante apreensível. Conte conosco, continue focado em temas tão relevantes que o mandato de Vossa Excelência tem cuidado de Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência, antes de passar a presidência, que foi feita a consulta aos líderes para sobrestarmos o item de 1 a 101 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições dos deputados que estejam em plenário. Portanto, encerrado o comunicado de líderes, encerrado o comunicado de parlamentares, doutor Michel vai fazer uma questão de ordem? Então, com a palavra o nobre deputado, doutor Michel.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos meus pares, boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje por dois assuntos. Primeiro, para parabenizar o pessoal realmente da região do Sobradinho dos Melos, porque também tenho andado muito por ali, e eles realmente vinham sofrendo, viu, senhor presidente, por causa daqueles 7,5 km de asfalto, e o governador, com muita sensibilidade, agora está assinando a obra lá do Sobradinho dos Melos, uma área que a gente tem ascensão também, a gente anda por ali sempre, é de grande utilidade esta obra. Mas não poderia vir eu aqui, senhor presidente, conforme o senhor falou a respeito de Braslândia, que lá está fazendo o balneário, eu estou apreensivo com a questão de Braslândia, viu, senhor presidente? Porque lá em Braslândia, mais precisamente na Vila São José, tem uma feira onde o povo sofre muito. Eu até acredito que o povo precisa de um pouco de circo, mas precisa de pão também, e o pão se ganha lá na feira. E está uma dificuldade muito grande para aquele povo lá na feira. A feira está na gambiarra, a qualquer momento pode morrer um eletrocutado. Quando chove lá na feira, molha a feira todinha e os feirantes têm que correr para um lado e para o outro. Eu até acho que o balneário também é bom fazer, claro. Nós estamos na Vila do Pão e do Circo, vamos dar o circo para o povo, mas vamos dar o lugar de ganhar o pão, porque só o circo não vai resolver o problema. O balneário vai gastar 4 milhões. Mas o que adianta ter só o balneário se os feirantes não vão poder trabalhar, não tem condições de trabalho, porque a feira está jogada. E pasme os senhores, presidente, o líder do PT, a nossa líder do governo, eu fiz uma emenda para arrumar a feira. Já pedi, já implorei, venho pedindo, façam.
Se não pode ser o doutor Michel ou o Michel que vai fazer, porque nesse aspecto parece que eu não faço parte da aliança? Parece, tudo bem, eu não sou do PT, mas sou laranja. Só falta um pouquinho para avermelhar, porque, pô, estou aí na base do governo. Então, o que está acontecendo? Por que não executar a reforma da feira? Porque foi eu que coloquei a emenda? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não faço politicagem, eu faço política. E a política está feita. A minha emenda parlamentar de R$800 mil, dá para fazer um novo galpão em Braslândia, dá para porcar todos os feirantes e dá para colocar os feirantes para trabalhar para ganhar o pão e ir para o circo, que é no balneário. Porque se assim não for, nós estamos fadados de uma politicagem podre, de uma politicagem sem vergonha, aonde o povo é que sofre. E eu não posso participar de uma coisa como essa. Não posso participar. Política se faz é com políticas públicas, é levando as coisas para o povo, é levando aonde o povo precisa. Precisa de balneário, 4 milhões. Mas R$800 mil é de uma emenda parlamentar minha para consertar a feira, para arrumar a feira, que os feirantes a qualquer momento podem morrer eletrocutados, para que eles tenham uma melhor condição de trabalho, para que eles possam ganhar o pão de cada dia melhor. Se o senhor for lá na quinta-feira e aos sábados, o senhor vai ver o sofrimento daquele povo no momento da chuva. Eu estive lá sábado passado, sábado retrasado, quinta-feira. O povo está sofrendo. O povo da feira está sofrendo. E nós vamos ficar aqui a ver navios porque não querem executar uma emenda, porque não é do doutor Michel, que é do PT, e sim do PP. Ah, eu queria lembrar para o pessoal do Correio Brasiliense que eu não sou mais do PEN, não. Eu sou do PP. Colocaram lá, doutor Michel do PEN, não, eu sou do PP. Voltando, então, ao que eu estava falando, eu quero deixar bem claro. Vamos fazer esse negócio, pessoal. Esquece esse negócio de eleição em 5 de outubro. Só vai quem tem trabalho, pode ter certeza, senhor presidente. Quem tem trabalho tem que ir. E não adianta querer boicotar. Não adianta, porque se não fizer, nós vamos fazer que faça. Vamos para as ruas. E aí, só quem perde é o governador Agnello. E eu vou falar mais uma coisa. Eu venho pedindo o buritizinho. E peço daqui, e peço dali. Aí vai a imprensa lá e mete o pau. Aí vai e faz. Aí nós não capitaliza nada. Só saiu porque a imprensa foi lá. Não foi o governador, nem foi o deputado, não. E eu venho todo dia, e eu vou atrás. Eu não entendo. Eu não entendo. A gente não capitaliza nada politicamente aqui, porque só faz depois que a imprensa ou a oposição bate. Eu vou precisar de apanhar da oposição para fazer? Vou precisar da imprensa fazer? Se eu vou fazer, então faz antes de haver a pressão. Pelo amor de Deus, a oposição está pronta ali para bater. Aí vai sair. Aí quem foi que fez? A oposição. E o besta do Michel? Fica de cara grande. Não consegue. E é da base do governo. Aí eu vou fazer política ontem, senhor presidente. Ou seja, falta meus 5 minutos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado doutor Michel. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Depois solicito o senhor secretário e entraremos em deliberação, chamando o item número 102. Deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, eu gostaria de também tocar nesse assunto que o doutor Michel falou há pouco, porque a cobertura que existe lá na Feira da Vila São José foi feita com uma emenda de minha autoria. E depois eu fiz uma emenda do banheiro, porque não deu, tinha que fazer uma emenda do banheiro. Essa emenda do banheiro, por 2 anos seguidos, não foi executada. E aí me pediram para não colocar mais a emenda, porque o governo ia fazer o banheiro desde que não pudesse ser da autoria da deputada Eliana Pedrosa. Eu retirei a emenda. O banheiro foi feito. Agora, deputado Michel, eu estranho muito que Vossa Excelência não esteja conseguindo, porque eu não fiz a emenda para a expansão e eu tinha pedido o pessoal que pedisse a Vossa Excelência. E o senhor reclame, e reclame com razão, porque o senhor é da base do governo. É meu amigo, mas é da base do governo. Então, reclame com vontade, porque eu acho que determinadas ações não tem que ver a origem, tem que ver o destino. O destino é o povo. E o destino povo está sendo totalmente desconsiderado. As pessoas estão lá sendo mais do que impedidas de trabalhar com segurança, elas estão recebendo assédio assédio, porque às vezes reconhece o trabalho de uma ou de outra pessoa. Então as pessoas lá estão vivendo e trabalhando em péssimas condições e com medo de serem expulsos de lá. É um assunto muito delicado, que eu estava, inclusive, fazendo um encaminhamento ao Ministério Público e que pudesse fazer o acompanhamento do nível de assédio que está sendo feito lá na Vila São José. Eu acho que não é isso que a gente quer para a nossa cidade, a gente viver o medo. O medo está se instalando quando as pessoas...
Obrigado.
Não, vou falar só um minutinho, senhor presidente, porque eu acho que eu tenho que dar esse alerta. Eu não quero que o Brasil se torne uma Venezuela, onde que o medo, aquilo que é a violência, vai imperar. Porque ou a pessoa se rende a um partido, ou então ela é perseguida até que ela desista da própria vida. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Questão de ordem, doutor Michel e deputado Cláudio Abrantes. Pediria objetividade para a gente entrar em deliberação.
Alô, alô, a objetividade é uma só. Como é que me executa um projeto de 4 milhões e não executa 800 mil? Isso é um absurdo. Aí a gente dá margem para ouvir o que ouvimos, eu sendo da base do governo. Então eu queria que Vossa Excelência, como sendo presidente dessa casa, o nosso líder do PT e a nossa líder do governo, que fizesse uma intercessão ou que intercedesse para que nós conseguíssemos. Porque não dá aqui para que nós façamos as coisas para dar palanque para a oposição. Aí a Eliana é minha amiga, pessoal, mas está na oposição e está levando o louro em cima de quem está na base. E eu estou há 3 anos defendendo esse governo. Pode ter alguém que defenda mais que eu, só o Chico Vigilante, porque depois do Chico é eu. E aí as coisas não vêm. Aí eu vou
só peço a sua assessoria, que encaminha por escrito, deputado, para nos auxiliar.
Eu vou pedir aí as taquigrafias,
tá
que
bom.
Não tem nenhum assessor
obrigado,
meu aqui.
Deputado,
mas, tá bom,
Michel,
obrigado,
deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, apenas para... Não tive tempo hábil quando ocupei a tribuna, porque tinha um outro tema. Apenas para salientar aqui a minha felicidade pela vitória conseguida pelo nosso querido amigo professor Israel, como Vossa Excelência já falou também. Olha, eu já passei por isso e sei que a vitória ela é justa, fruto do seu trabalho, da pessoa idônea que Vossa Excelência é, né? E dizer que nós vivemos num país que, apesar de todas as dificuldades, é um país de liberdade ainda. Eu vivo num país que eu não tenho nenhum medo, pelo contrário, me sinto confortável nesse país. Temos muitos problemas urbanos, é verdade, mas, como foi o lema da campanha do presidente Lula, ao contrário, né? A esperança venceu o medo.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Solicito ao secretário que faça a chamada do item número 102. Obedecendo os termos do acordo de líderes firmado no início da tarde de hoje.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 69 de 2013, de autoria do deputado Chico Leite, que altera a lei complementar número 13, de 3 de setembro de 96, que regulamenta o artigo 69 da lei orgânica, dispondo sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal.
Em discussão, projeto de lei complementar número 69/2013, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Ausente. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Deputada Liliane Roriz? Deputado Olair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Ausente. Deputado Paulo Roriz? Deputado Paulo Roriz? Sim, estou te procurando. Deputado professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros? Sim. Sim. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim, eu já falei. Ah. Deputado Vazir Derrores? Sim.
O projeto está aprovado em segundo turno com 16 votos sim e 8 ausências. Solicito, senhor secretário, que chame o item número 104.
104. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1227 de 2012, de autoria do deputado Dr. Michel, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal as festividades que especifica.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1227/2012 em segundo turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15 deputados. Solicito...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Solicito a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Eu acolho a questão de ordem. Suprimo interstício e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1227/2012, de autoria do nobre deputado Dr. Michel.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Peço para que seja também extensivo a supressão de interstício e dê como lida e aprovada a redação final do projeto anterior aprovado, número 69. De 2013, projeto de lei complementar.
Acolho a questão de ordem, suprimo interstício, dou como lida e aprovada a redação final do PLC 69/2013, de autoria do nobre deputado Chico Leite. Solicita leitura do item número 105, a inclusão do item do deputado Joy Vale, em função de estar em viagem oficialmente aquecido pela mesa diretora. Deputado.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 557 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a corrida do fogo simbólico da pátria.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 577/2011. Só um minuto. 557 de 2011, perdão, em segundo turno, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 16 deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Negreiro.
Solicito a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem, dispenso o interstício e dou como lida e aprovado a redação final do PL 557 de 2011. Solicita a leitura do item número 106.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 940 de 2012, de autoria da deputada Luzia de Paula, que institui a política de mobilização para doação de medula óssea no Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 940/2012 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Suprimo o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do referido projeto de lei. Solicita a leitura do item número 108.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1062 de 2012, de autoria do deputado Washington Mesquita, que institui o Dia Distrital de Conscientização sobre a Alienação Parental no Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1062/2012 em segundo turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, Em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Roberto Negreiros.
Solicito a supressão do interstício de como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício do como lida e aprovada a redação final do referido projeto de lei. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Ele recebeu emenda.
Só. Sim, deputado.
Presidente, é só quanto ao 107 que Vossa Excelência pulou. Há uma emenda para uma correção de natureza material. E as comissões, evidentemente, já que há emenda, devem se pronunciar. Como Vossa Excelência passou direto ao 108, eu quis fazer a questão de ordem.
Obrigado, deputado.
Para observar.
Vou colher a questão de ordem, Vossa Excelência, enquanto o pessoal da assessoria nos passa quais as comissões que devem pronunciar o relator, nós vamos ler o próximo item e aí retornaremos ao item número 107. Solicita a leitura do item 109.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1163 de 2012, de autoria da deputada Celina Leão, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o Dia do Jovem Adventista.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1163 de 2012, de autoria da deputada Celina Leão. Em discussão. Autora do projeto, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, por mais que as pessoas tentem banalizar, eu quero até colocar, eu recebi uma carta dos representantes dos jovens da Igreja Adventista, inclusive que são assinantes desse jornal que está em campanha contra a casa, que hoje o trabalho que os jovens adventistas fazem, eles fazem doação de mais de 10 mil jovens doaram sangue o ano passado, 10 mil jovens, presidente. Então, que essa casa, quando ela reconhece o Dia do Jovem Adventista, ela cumpre um dos seus papéis, que é representatividade. Então, só para colocar, que eu achava que era importante aqui, que existe uma banalização, às vezes, dos nossos projetos de lei, e as pessoas não buscam nem ter o conhecimento do que eles fazem. Então, há um trabalho hoje da Igreja Adventista, nesse sentido do voluntariado. Todo ano eles lançam uma campanha com tema, fizeram a campanha também da leucemia também, o ano passado. Então, assim, é um desrespeito não só com a igreja, mas também com os jovens que estão fazendo aí um belíssimo trabalho. Só isso, porque é esse o projeto que nós estamos votando, senhor presidente.
Eu quero, como deputado também, deputada Celina, fazer um rápido registro. A sua excelência está realmente apontando em direção da valorização de um segmento da sociedade que tem valorizado a intervenção e a contribuição de serviços públicos na sociedade. Recebi, enquanto presidente, a direção da Igreja Adventista, bem como das lideranças dos jovens, e é verdade essa iniciativa que eles desenvolveram no Distrito Federal de doação de sangue e de outras modalidades de serviços à comunidade. Questão de ordem, deputado Evandro Garner.
Para discutir,
deputado.
Senhor presidente, concordo plenamente com a nobre deputada Celina Leão, no sentido dessa data que está sendo colocada como dia do jovem adventista, e como também foi relatado no jornal de domingo, sobre a banalização de muitos projetos, que no qual eu também fui citado, o Dia do Obreiro Universal, aonde nós somos, na parte desses números de obreiros, nós somos, em todo o Brasil, mais de 150 mil. Só aqui no DF nós somos em 10 mil, semelhante que foi dito da quantidade da deputada Celina. Aonde esses obreiros, no qual eu faço parte também, nós fazemos um belíssimo trabalho de recuperação de jovens, que no qual, se não fosse primeiramente Deus e esse trabalho dos obreiros, hoje eu não estaria aqui, ou eu estaria morto, ou eu estaria preso, porque minha vida estava totalmente desregrada, e que foi justamente esses obreiros,
Esses jovens que nos ajudaram a sair e que muitas vezes o Estado não ajuda e que muitas vezes o setor da imprensa também não ajuda. Por isso que nós, como parlamentares, assim instituímos esse dia. Nada melhor que nós podemos assim estar fazendo. Quando existe, por exemplo, o dia do jornalista, parabéns, estão ali, é ótimo. O dia disso, o dia daquilo, por que então não colocar em relação a isso? Por que nós não fazemos uma homenagem nesse sentido? Então, tem que pensar duas, três vezes antes de escrever alguma coisa que não conhece, não sabe a história. Então, eu concordo com a deputada Celina e parabenizo pela iniciativa dela.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Opa, deputado Olay Francisco, me desculpe, deputado.
Senhor presidente, para discutir, eu estava aqui pensando que quando tem um projeto igual esse da nobre deputada Celina Leão, às vezes as pessoas vêm questionar. Eu quero ver quando o meu projeto, que eu estou dando entrada, que o que é que eles vão dizer, deputada Celina? Porque eu estou dando entrada num projeto que as empresas que pedem a patrocínio do governo do Distrito Federal vão ter que fazer alguma contrapartida para a sociedade. Eu espero que esses meios de comunicação que ficam pedindo patrocínio, pedindo anúncios e mais anúncios do governo de Brasília, como eles vão fazer o social também? Só apenas para acrescentar, presidente.
Obrigado, deputado Olay Francisco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15 deputados. Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e dê como lida aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lida aprovado a redação final do referido projeto de lei 1163-2012, de autoria da nobre deputada Celina Leão. Vamos retornar ao item 107, onde houve uma emenda de plenário.
Discussão e votação.
Não, acho que pode. Tudo bem, desculpe, deputado. Por gentileza, faça a leitura.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 955 de 2012, de autoria do deputado Chico Leite, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito do Distrito Federal para os eleitores que tenham prestado serviço eleitoral.
Solicito o relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Cláudio Abrantes, para proferir parecer sobre a emenda de plenário.
Presidente, as emendas elas têm o propósito tão somente de fazer uma correção da natureza material. É que antes o texto falava em taxa. Taxa no sentido coloquial. Isso gerou, no debate de um colega ou outro, enfim, na assessoria, a ideia de que se poderia confundir com a taxa espécie de tributo, o que não é o caso. Então, para tirar qualquer dúvida, nós modificamos e colocamos valor. Só isso. Então, a natureza é material.
Obrigado, deputado Chico Leite. Convido o deputado Rony Nemer para proferir o parecer, tendo em vista que ele é o presidente da comissão. Peço desculpa ao deputado Cláudio Abrantes pelo equívoco, pelas lembranças da época da COF, deputado. Deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre a emenda.
Parecer da COF sobre duas emendas apresentadas ao PL 955 de 2012, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no âmbito do Distrito Federal para os eleitores que tenham prestado serviço eleitoral. Emenda modificativa de número 1, de autoria do próprio autor do projeto, deputado Chico Leite, e emenda modificativa número 2, também de autoria do deputado Chico Leite. O parecer da COF é pelo acatamento e aprovação do projeto com as duas emendas.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre as emendas de plenário apresentadas ao projeto de lei 955 de 2012, de autoria do deputado Chico Leite. Em discussão, Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico.
Para discutir, senhor presidente.
Para discutir, deputado professor Israel Batista.
Eu quero aqui parabenizar meu amigo Chico Leite. Deputado Chico, esse projeto é maravilhoso, projeto excelente. Demonstra que o senhor dá mais um passo na sua luta histórica em defesa dos concursantes de Brasília. E nada mais justo do que esses jovens que vão lá e passam domingo servindo o país, terem algum retorno, alguma gratidão do Distrito Federal. Então, parabéns, isso aqui é mais um ponto nessa luta histórica que todos nós que estamos no setor de concursos reconhecemos o seu valor e entendemos que essa trajetória do senhor é muito importante para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado professor Israel Batista. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer sobre as emendas no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores deputados que concordam com o relatório, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 15 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Cláudio Abrantes, para proferir o parecer sobre as emendas de plenário aprovadas no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza.
Sim, senhor presidente, um parecer da Comissão de Constituição e Justiça acerca das duas emendas, a emenda número 1 modificativa e a número 2 também modificativa. Na justificativa de ambas as emendas que alteram dispositivos dentro do projeto, sobre a questão da mudança da expressão taxa por valores a título D, como já explicado há pouco pelo autor, deputado Chico Leite, apenas questão de forma material. Portanto, nosso parecer é pelo acatamento das duas emendas, visto que não oferece nenhum enfrentamento óbvio contra a constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. É o nosso parecer.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 15 deputados. Em discussão, projeto de lei número 955/2012, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15 deputados. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e dê como lida aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Suprimo o interstício e dou como lida aprovada a redação final do referido projeto de lei número 955/2012, de autoria do nobre deputado Chico Leite. Solicito, senhor secretário, que chame o item número 110.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1398/2013. De autoria do deputado Cláudio Abrantes, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a festa de São José em Planaltina, no dia 19 de março.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1398/2013 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir em... Opa, perdão, deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência, com a palavra.
Ô, senhor presidente, desculpa, é só porque tem uma emenda retificadora acertada já com o relator na CCJ, que faz apenas um ajuste no projeto e foi dada entrada nesta emenda.
Então, vamos fazer o seguinte, deputado, como a assessoria não passou a informação para nós, e enquanto eles preparam e verificam, de fato, a informação que Vossa Excelência está nos colocando, eu vou solicitar a leitura do item número 111 e aí retornaremos ao item 110. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 111.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1442 de 2013, de autoria do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ser comemorado no dia 2 de abril de cada ano.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1442-2013, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal, instrumento pelo qual faremos a averiguação de quórum. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Como vota o deputado Agaciel Maia?
Eu voto sim.
Sim. Deputado Alírio Neto? Ausente. Deputado Arlete Sampaio? Ausente. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Dr. Michel? Ausente. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Ausente. Em viagem oficial. Deputada Liliane Roriz? Ausente. Deputado Alair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Ausente. Deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Roberto Negreiros? Sim. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Ausente. Deputado Wellington Luiz? Sim. E deputado Asni? Sim.
Nós temos 11 votos favoráveis, mas temos 13 ausências. O projeto, portanto, não alcançou um número suficiente de presentes, não há quórum para deliberação. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu quero apenas aqui manifestar um lamento. Um lamento porque nós fizemos um acordo para que os deputados votassem projetos de deputados que estavam aqui. E assim o fizemos. Infelizmente, muitos, quando tiveram o seu projeto votado, deixaram este plenário. Então, eu acredito que a gente, os parlamentares, têm que ter também esta consciência. Porque fica no plenário até votar o seu projeto e depois sai, e aí o que acontece é a queda do quórum. Não é só porque o meu projeto não atingiu o quórum, até porque teremos outra oportunidade. Não vai afetar em nada, é uma mera declaração de inclusão, é uma mera declaração de inclusão no calendário oficial, mas poderia ser um projeto de maior relevância e eu acho que os deputados também devem pensar nisso. Obrigado. Ficar, votar no dia que o seu projeto ser votado, mas permanecer em plenário.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputado Lai Francisco. Passa a lista aqui para ele. O deputado Ed, perdão.
Presidente, eu quero me somar ao deputado Cláudio. Eu também acho que aí a questão de bom senso do parlamentar, que esperou votar o seu projeto, nós estávamos aqui, também me encontro também na mesma situação. Eu acho que isso tem que ser revisto. O deputado votou o projeto dele e ignora os demais. Então, eu acho que tem que ser tratado entre os parlamentares e que seja evitado. Porque, me desculpa, mas chega a ser uma falta de respeito aos companheiros que estiveram aqui até o final. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington Luiz. Não havendo quórum para deliberação. Deputado Rony Nemer, questão de ordem.
É só dizer o seguinte, a gente tem aqui a lista. Da próxima vez, bota na última desses deputados que praticaram dessa forma. Pronto.
Deputado, eu vou encaminhar para a assessoria. Obrigado, deputado Rony Nemer. Esta presidência informa que, em razão da aprovação do requerimento 3.204/2014, de autoria dos deputados Eliana Pedrosa e Wasni de Rouri, a sessão ordinária de amanhã, 10/4/2014, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater a criação da carreira socioeducativa e modificações da carreira pública da assistência social. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrado a presente sessão ordinária.